Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Alegria em Ficar de Fora. É um livro de não ficção em tom ensaístico e de desenvolvimento pessoal, escrito por André Carvalhal, que investiga os efeitos da hiperconectividade sobre o tempo, o consumo, o bem-estar e as relações humanas. A obra parte da tensão entre FOMO e JOMO para discutir por que a disponibilidade constante nas telas pode produzir ansiedade, comparação social e sensação de urgência permanente. Em vez de propor apenas um desligamento tecnológico, o livro sugere uma mudança de postura, usar a tecnologia com mais critério, reduzir a pressão por performance e recuperar espaços de presença, pausa e convivência fora do ambiente digital. Publicado em 2025 pela Agir, em parceria com a Coquetel. O livro também se distingue por combinar reflexão crítica com recursos interativos, como atividades analógicas, listas e ilustrações, o que reforça sua proposta de desaceleração. Seu foco não é rejeitar a tecnologia, mas repensar o modo como ela organiza a atenção e a experiência cotidiana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, FOMO e JOMO como chaves para entender a ansiedade da vida conectada. O eixo conceitual do livro é o contraste entre FOMO, medo de ficar de fora, e JOMO, alegria de ficar de fora. Carvalhal usa essa oposição para mostrar que a conexão digital deixou de ser apenas uma ferramenta prática e passou a orientar emoções, escolhas e até a identidade social. O FOMO aparece como efeito da comparação contínua com o que os outros parecem viver nas redes, alimentando a sensação de que sempre há algo mais interessante acontecendo em outro lugar. Já o JOMO surge como uma resposta crítica a essa lógica, não no sentido de isolamento, mas de seleção consciente do que merece atenção. Essa diferença é importante porque desloca o debate do simples uso de telas para o campo da autonomia pessoal. O livro sugere que a dificuldade não está apenas na tecnologia em si, mas na dependência emocional criada por ela. Assim, a reflexão sobre FOMO e JOMO funciona como uma ferramenta para identificar hábitos de comportamento e para reconhecer quando a conexão se transforma em obrigação psicológica. Em segundo lugar, desconexão digital como estratégia para recuperar tempo, presença e autonomia. Um dos pontos centrais da obra é a ideia de que desconectar-se pode ser uma prática de reorganização da vida e não apenas uma pausa eventual. O livro critica a sensação de urgência contínua criada pelo ambiente digital, no qual notificações, feeds e mensagens fragmentam o tempo e reduzem a capacidade de atenção profunda. Ao propor o afastamento consciente das telas, Carvalhal associa a desconexão à recuperação de autonomia sobre como usar o próprio tempo. Essa proposta não é apresentada como um gesto radical ou moralista, mas como uma forma de estabelecer limites mais saudáveis entre presença online e offline. O argumento ganha força porque o autor relaciona essa pressão digital ao cansaço mental e à dificuldade de estar inteiro nas experiências reais. A desconexão nesse contexto não significa perda, mas reordenação de prioridades. O livro defende que momentos sem mediação tecnológica podem favorecer silêncio, escuta, descanso e reflexão, elementos que tendem a desaparecer quando tudo precisa ser convertido em interação imediata. Em terceiro lugar, a crítica à transformação do autocuidado em mais uma forma de performance. Outra contribuição relevante do livro é mostrar que nem mesmo as práticas associadas ao bem-estar escapam da lógica da performance digital. Carvalhal chama atenção para o risco de atividades como yoga, corrida, meditação ou pausas para café serem absorvidas por um regime de comparação, métricas e exibição. Nesse cenário, o autocuidado deixa de ser experiência íntima e passa a ser observado como resultado, rotina ou sinal de produtividade. O livro sugere que essa captura do bem-estar pela lógica do desempenho gera culpa, ansiedade e a impressão de insuficiência permanente. Esse ponto é importante porque amplia a crítica à tecnologia. O problema não se limita ao excesso de uso, mas à maneira como o universo digital molda o valor das experiências. Até o descanso pode virar conteúdo, e isso esvazia sua função restauradora. Ao discutir essa dinâmica, a obra oferece uma leitura mais sofisticada do mal-estar contemporâneo, mostrando que a busca por equilíbrio pode ser facilmente convertida em mais uma exigência social. A proposta é recuperar o valor do inútil, do não mensurável e do simplesmente vivido. Em quarto lugar, natureza, vínculos presenciais e atividades analógicas como formas de reconexão, o livro não se limita à crítica do digital. Ele também aponta caminhos concretos de reconexão com aquilo que escapa à tela. Entre esses caminhos estão a valorização da natureza, das relações presenciais e de práticas analógicas que desaceleram o ritmo mental. Essa escolha é coerente com a tese central da obra: se o excesso de estímulos online fragmenta a atenção, experiências mais simples e materiais podem restaurar a sensação de continuidade e presença. Carvalhal inclui jogos, ilustrações para colorir e listas de conteúdos culturais como parte da própria estrutura do livro, transformando a leitura em uma experiência menos linear e mais contemplativa. Isso não é um detalhe decorativo, mas um recurso que encena o que o texto defende. Ao oferecer pausas e atividades não digitais, o livro aproxima forma e conteúdo. A reconexão, assim, não é tratada como nostalgia nem como fuga da modernidade, mas como um modo de reequilibrar a experiência humana. O valor está em retomar ritmos mais lentos e contatos mais diretos, sem a mediação permanente de plataformas. Por último, um ensaio prático sobre tecnologia que combina reflexão crítica e leitura interativa, a singularidade do livro está na combinação entre argumento ensaístico, vivência pessoal e recursos interativos. Em vez de adotar a forma de um manual rígido de detox digital, a obra articula reflexão sobre consumo, tempo e comportamento com elementos que convidam o leitor a experimentar. Na prática, pequenos intervalos de desaceleração. Essa estrutura dialoga com público interessados em autoconhecimento e bem-estar, mas também com leitores que buscam uma crítica cultural mais atual sobre a vida mediada por plataformas. O livro se diferencia de títulos semelhantes porque não trata a desconexão como solução universal, e sim como exercício de discernimento diante das exigências da hiperconectividade. A presença de referências culturais e atividades analógicas amplia o alcance da proposta e ajuda a evitar um tom excessivamente abstrato. O resultado é uma obra que funciona tanto como diagnóstico quanto como estímulo a mudanças de hábito. Ao unir análise de comportamento digital e práticas concretas de pausa, Carvalhal constrói um livro que é ao mesmo tempo reflexivo e funcional, sem perder clareza nem coerência temática. Em conclusão, a alegria em ficar de fora deve interessar especialmente a leitores que se sentem sobrecarregados pela presença constante das telas, pela comparação social nas redes e pela dificuldade de desacelerar. Também é uma leitura útil para quem busca pensar a tecnologia sem cair nem no entusiasmo ingênuo nem na rejeição total. O livro oferece ganho prático ao ajudar o leitor a identificar como a hiperconectividade afeta atenção, descanso, consumo e relações, além de sugerir uma postura mais seletiva diante do digital. No plano intelectual, ele amplia a discussão sobre bem-estar ao mostrar que até hábitos valorizados, como autocuidado e produtividade saudável, podem ser absorvidos pela lógica da performance. O que o diferencia de outros livros do gênero é a combinação entre crítica cultural, experiência pessoal e formato interativo. Em vez de apenas defender menos tela, a obra propõe uma reorganização da forma de viver o tempo, com mais presença, vínculos reais e contato com a natureza. Isso a torna uma leitura atual, acessível e coerente com as tensões do cotidiano contemporâneo. Se você quiser apoiar André Carvalhal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!